a mente e seus segredos, suas dúvidas.
O que a psicologia te ensina?
Agora,
Viva Psicologia!
Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos chegando mais uma vez com você com o seu programa Viva Psicologia. Nós vamos falar tudo sobre os processos psicológicos. Que bom, né? Estamos aí entrando mais uma vez na sua casa. Você que está me ouvindo do seu celular, você que está me ouvindo do seu veículo, você que está me ouvindo do ônibus, olha que bom fazer companhia com você. Você vai ficar conosco durante esse período aqui, ouvindo o programa Viva Psicologia, e eu tenho aqui uma convidada muito especial neste dia, que é a psicóloga Jennifer. Muito bom dia, psicóloga Jennifer.
Bom dia, psicólogo Emerson. Bom dia, ouvintes. Bom dia, psicóloga Larissa, que está aqui conosco também.
É, bom dia, psicóloga Larissa.
Bom dia, Emerson. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Jennifer.
É, que bom, hein? Que bom estarmos aí na sua companhia. Olha, a partir de agora, você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp. Eu vou passar a vinhetinha para você, mas eu quero que você já vá anotando. Você tem um papel fácil, uma caneta, ou talvez até mesmo seu celular, para você já salvar no seu celular e entrar em contato conosco. Você pode fazer qualquer pergunta sobre as suas dúvidas sobre psicologia, né? O tratamento, como que é o tratamento, tempo de duração, ou talvez outras dúvidas que você tenha, que você gostaria de entrar em contato conosco, algum processo que você está vendo aí, que você está encontrando na sua casa, entre os seus amigos, você tem uma dúvida que você queira tirar? Então você vai entrar em contato através de mensagem de texto, por favor, mensagem de texto no WhatsApp. Olha, é 97-531, aí você repete os dois números, olha que fácil, ó, 9966. Você vê que fácil? O WhatsApp da Viva Psicologia, 97-531-9966. Inclusive, guarde esse número de celular, porque é esse mesmo número que você vai entrar em contato com a Viva Psicologia para marcar suas consultas. Você que quer ser atendido, você que deseja passar por um atendimento, é esse mesmo celular que você vai entrar em contato conosco. 97-531-9966. O programa Viva Psicologia está apenas começando por essa emissora. Daqui um pouquinho eu volto com você para atender você e para conversar com você através do WhatsApp, tá? Quer anotar de novo o número do WhatsApp? Vamos lá.
Viva, Viva Psicologia.
Participe pelo WhatsApp. 97531-9966.
O Viva Psicologia volta daqui a pouco. Nossa mente controla o nosso corpo. São milhões de informações a todo tempo. O estresse,
as dúvidas,
os conflitos emocionais,
nossos traumas,
depressão,
ansiedade
e as relações pessoais.
Viva Psicologia!
Onde e como a psicologia pode te ajudar? Aqui você pode encontrar a resposta que tanto procura.
Viva Psicologia! Tirando as suas dúvidas.
O Viva Psicologia está de volta!
É, de volta com você, não disse que era rapidinho? Voltamos aí com o seu programa Viva Psicologia. Lembrando que a partir de agora você pode mandar a sua mensagem para nós. Você já tem o número do nosso celular, você já tem o número do WhatsApp da Viva Psicologia? Você quer anotar aí rapidinho? Eu vou passar aí o número para você, é 97-531-9966. Inclusive, eu quero agradecer demais a todos os contatos que nós estamos tendo aqui na programação, pessoas que estão ouvindo esta programação e correspondendo conosco através deste telefone. Eu agradeço muito pela sua audiência. Eu sei que é um horário difícil, né, para as pessoas entrarem em contato conosco, porque muitas pessoas estão no carro, muitas pessoas estão aí no ônibus, no celular, e é difícil às vezes você elaborar uma pergunta, mas muitas pessoas participam conosco, estão tirando as suas dúvidas. Você sabe que no primeiro bloco tem aqui a questão dos psicólogos que nós passamos aqui para você, e depois tem a sua questão. Nós vamos ler a sua mensagem de texto ou vamos ouvir sua mensagem de áudio e vamos falar com você através aqui dessa programação. Lembrando que se você quiser marcar uma consulta conosco, você pode ligar para o telefone 97 531 9966. Quer anotar de novo? 97-531-9966. Você pode marcar uma consulta na Clínica Viva Psicologia. Será um prazer atender você. Você vai passar por um dos nossos profissionais. Temos aí a questão do dia? Vamos lá, vamos à questão do dia, o tema do dia aqui no Viva Psicologia.
Viva Psicologia.
O tema do dia. Viva Psicologia, tirando as suas dúvidas.
O que é psicologia?
Psicologia é a ciência que estuda o comportamento e as funções mentais. Psicologia é o estudo científico dos processos mentais e do comportamento do ser humano e suas alterações com o ambiente, tanto físico como social. Continue ligado, que daqui a pouco eu volto com mais dicas para você.
Viva Psicologia.
Então vamos ao tema do dia. Eu vou aqui conversar com as minhas amigas, as psicólogas Jennifer e Larissa, e nós vamos falar sobre a psicologia. Em primeiro lugar, a psicologia, ela é uma ciência, né? E você, para se formar em psicologia, você vai, no mínimo, ter que estudar numa faculdade com 5 anos de faculdade para você se formar na psicologia. A psicologia é a ciência que estuda o comportamento e as funções mentais. Então, quando você chegar no psicólogo, ele vai estudar, né? Ele vai estudar tanto o comportamento, as coisas que você vai relatar ao psicólogo, ele vai estudar o seu comportamento e as funções mentais, né? Analisar se aqueles comportamentos e as funções mentais, elas batem. Se houver alterações, né, em relação ao comportamento e as funções mentais com o ambiente físico e também com a sociedade, e aí vai ser o momento que o psicólogo vai intervir nesse aspecto para você voltar novamente, né, e tirar essas alterações. A questão que nós sempre abordamos aqui é que você não precisa observar essas alterações, né? Por exemplo, vamos citar aqui uma alteração. Então, de repente, o seu comportamento, ele está contrário à sociedade. Você passou a ter um comportamento que está fazendo mal para você e para a sociedade, né? As pessoas começam a dizer que aquele comportamento é errado, que aquilo não está legal, e você mesmo consegue perceber que aquele comportamento que você tem não está legal. E aí a pessoa procura o psicólogo, né, para tentar ajudar a tirar, por exemplo, uma ansiedade, uma depressão, uma angústia, ou tirar uma mania que você pegou, ou um relacionamento que você está tendo com a sua esposa, com o seu marido, que não está legal, ou uma relação com seus filhos, de repente você perdeu a rédea da sua casa, de repente seus filhos já não te obedecem mais. Então, quando você observa que a sua situação não está legal, que o ambiente ao seu redor não está muito bem, é o momento que a pessoa procura o psicólogo. Não deveria de ser assim, né? Não deveria de ser assim, porque o psicólogo também, ele trabalha muito com a prevenção dessas alterações. Ou seja, para que essas alterações, elas não ocorram, para que essas alterações não aconteçam, né? Então, tem, infelizmente, o povo brasileiro, né, Larissa? Eles procuram um médico, eles procuram um profissional para ajudá-los no momento que já está passando por uma alteração, já está passando por uma situação como essa. E não deveria de ser assim, né? Deveria procurar já para prevenir, para que essas coisas não acontecessem.
Exatamente, Emerson. É uma coisa que a gente verifica com muita facilidade, né? É um hábito que já se tornou aqui no Brasil e também em outros países, mas principalmente no Brasil, que a gente está vendo, né? Então, as pessoas, elas procuram realmente ajuda, buscam ajuda quando a coisa já está ruim, a coisa já está mais complicada. Então, que nem você estava exemplificando aqui para a gente, alteração no comportamento. Então, pode ser também quando a pessoa já é mais antissocial, já faz parte da personalidade dela. E aí as pessoas começam a estranhar, nossa, você não consegue falar comigo, que não sei o quê, você não consegue falar em público. Então, a pessoa, ela vai buscar a ajuda do psicólogo realmente para auxiliar nessas questões, né? Para poder se adequar, né, a essas pessoas, a realmente ao público e à sociedade. Não é isso mesmo, Jennifer?
Sim, assim como você exemplificou aí, Larissa, sobre o antissocial. O antissocial, ele pode ter muita dificuldade em demonstrar sentimentos, como nós vemos na clínica, né? Então, o psicólogo, ele pode fazer ali um treino. Ali na sessão, você vai treinar essa questão de expor seus sentimentos. Por isso, não tenha medo de ir para a psicoterapia. Ai, eu não consigo ir porque eu não sei o que eu vou falar, eu não sei o que eu sinto, eu não sei nomear isso. E é na terapia que você vai aprender isso. Às vezes a gente não aprendeu isso. Teve pais, teve família que também não sabiam. Então você pode ser a mudança nessa geração, nesse ciclo.
É, exatamente. Porque, Larissa, o familiar, as pessoas que estão ao redor, elas não querem saber se você está com algum distúrbio mental, né, ou se você tem alguma função que não está trabalhando bem no seu corpo. Eles simplesmente se afastam de você. Né? O irmão, por exemplo, ele não suporta aquele irmão chato, aquela pessoa que mudou o modo de agir, agora está falando besteira e fica aqui no meu ouvido falando. Ele não vai conhecer a parte mental, os processos mentais, para ele falar assim: poxa vida, meu irmão, ele está passando por um momento difícil, ele está passando por uma enfermidade, ele está passando por uma doença. Não, eles simplesmente isolam. Eu não quero mais saber de você, você é uma pessoa muito chata, bate a porta na cara e desliga aquela pessoa. Simplesmente apaga aquela pessoa da agenda. Não é isso que deve ser feito, né? Porque ela está sofrendo um processo de distúrbio. Como nós colocamos aqui na vinheta, né? Ela está passando um processo de alteração, né? Do seu comportamento com o ambiente, com as coisas sociais, com as pessoas que estão ao seu redor. Então, infelizmente, né? A gente olha a pessoa e só vê o exterior dela. A gente não vê que lá na mente dela ela pode estar sofrendo uma angústia, uma depressão, um momento mal, um momento ruim, e que ela não quer se socializar, ela não quer ter outras pessoas para conversar, ela quer se isolar, ela quer ficar sozinha. E essas alterações aí que precisam ser muito bem observadas, né?
Sim, com certeza, Emerson. Você sabe, assim, que é muito difícil realmente lidar com as pessoas que estão passando por esse transtorno, por essa dificuldade. Mas aí, pessoal de casa, pessoal que está aí no carro, é importante vocês exercerem, praticarem a sua capacidade de empatia, que é colocar-se realmente no lugar das outras pessoas, né? Entender que essa pessoa está passando por um momento de dor, de sofrimento, e que ela precisa realmente de ajuda. Não é bater a porta, não é gritar que vai auxiliar essa pessoa, né? Realmente é você se colocar ali. O que eu posso fazer para ajudar? Então não é assim, por exemplo, ah, eu tô me sentindo meio triste, aí você fala assim, ah, vai passar, fica tranquila. Não é assim, realmente. Nossa, tô nervosa. Ah, se acalma. Então, exercer essa sua habilidade de empatia para auxiliar essa pessoa, né? Realmente buscar ajuda. O que eu posso fazer por você para te ajudar? Não é, Jennifer?
Sim, é muito importante a rede de apoio. O que seria a rede de apoio? As pessoas que estão próximas. Então, as pessoas que estão próximas dessa pessoa que está sofrendo, que está passando por um momento de mudança, elas precisam estar fortes para ajudar essa pessoa. Em qualquer tratamento, até os que não são psicoterapêuticos, um tratamento, por exemplo, de uma dependência química, que não necessariamente vai ter o psicólogo, mas precisa ter a rede de apoio. Uma pessoa que vai fazer uma cirurgia cardíaca precisa de uma rede de apoio, porque a pessoa está ali em um momento sensibilizante, a pessoa não está bem, então a pessoa ela precisa da rede de apoio para melhorar. E na terapia é a mesma coisa. A pessoa ela precisa de pessoas para ajudá-la. E como a gente vem exemplificando aqui sempre, a vida é relacionamento, as pessoas precisam de pessoas, não tem como evitar.
Exatamente, e como nós também abordamos já em outros programas, e quantos países desenvolvidos, como os países da Europa, Canadá e Estados Unidos, a figura do psicólogo, do terapeuta, é uma figura constante nas famílias, né? Principalmente nas famílias. Aqui no Brasil e outros países subdesenvolvidos, infelizmente, o psicólogo ele é visto assim como um caso assim, eu vou procurar depois que eu estiver na doença, que eu estiver passando problema, que eu estiver na dificuldade, porque esses países eles conscientizam as pessoas que a prevenção da doença, a prevenção do problema é muito melhor do que você encarar o problema, encarar a doença. Quando você está no processo da doença, quando você está no processo do problema, você além de gastar muito mais, que vai ficar muito mais caro para você, tem pessoas que às vezes acham assim, ah, eu não vou no psicólogo que eu acho caro. Mas espera um pouquinho, você está cuidando da sua saúde. Você nunca pode achar caro cuidar da sua saúde. Sua saúde é importantíssima. Então, fazer a prevenção para que você não entre no estágio de depressão. E olha, tem pessoas que a gente percebe, principalmente como psicólogos, nós estudamos muito sobre isso, o ritmo da pessoa. Gente, tem pessoa que, olha, ela trabalha, ela se esforça, ela se dedica. Eu conheci uma jovem esses dias que ela trabalha e ela faz faculdade e ela ainda cuida de várias outras coisas. O trabalho dela é cansativo. Depois que ela sai do trabalho, ela vai para a faculdade, está num curso dificílimo e depois ainda tem um monte de questões, um monte de problemas para resolver. E eu falei para ela, olha, você não vai aguentar ir nesse ritmo. Porque às vezes a pessoa pensa, não, mas eu sou nova, eu tenho 18 anos, 19 anos, 20 anos, eu aguento o tranco. Né? Ainda tenho força, eu estou com toda a energia. Olha, cuidado, né? O corpo, como nós sempre falamos aqui no programa, ele é uma máquina, e a máquina ela tem os seus limites. Então, se você força demais o seu cérebro, por exemplo, chega uma hora que ele vai entrar em tormento, ele não vai aguentar. E aí é onde vem as angústias, as depressões, a vontade de largar tudo, de sumir do mapa, porque você não aguenta. É muita pressão sobre você. Quantas pessoas eu já observei assim? Então, as pessoas elas têm esse costume, ao invés de ela procurar o psicólogo para estar junto com ela, para ela ter aquele momento, poxa, esse é o meu momento, é a hora que eu vou abrir mão de tudo, de todos os meus problemas e vou lá no psicólogo, né, passar por uma consulta psicológica para que eu tenha um bem-estar de vida. E elas, muitas vezes, a pessoa, ela não quer isso, ela espera o problema chegar. Se o problema chegar, vai ficar mais caro, porque você perde emprego, você perde marido, você perde filho, você perde o convívio do lar, você perde as pessoas que você ama. E quando você for somar tudo isso, você vai falar, olha, ficou muito mais caro, era melhor eu ter procurado um psicólogo antes, ter um acompanhamento psicológico, porque seria tudo muito mais fácil na minha vida. Então, a prevenção, prevenção acerca da saúde, né, Larissa, é a coisa que nós sempre vamos falar aqui na nossa programação, por mais que pareça enfadonho e repetitivo, a gente precisa mostrar, principalmente para o povo brasileiro, que a prevenção é a melhor coisa. Prevenir é melhor do que depois ficar tomando um monte de remédios e carregar uma enfermidade pelo resto da vida, né?
Com certeza, né? Aquela questão da prevenção da doença e a promoção da saúde, né? Sabe, Emerson, esses dias um amigo meu falou assim pra mim que o dia que ele ia descansar é quando ele morresse, né? Deixa pra que descansar pra quê? Vamos morrer, né? E aí eu fico pensando, né? A gente acaba vivendo ali no automático, a gente acaba deixando de realmente viver. Cumpre as obrigações, cumpre com o que tem que ser feito na tarefa de casa e acaba deixando de lado as questões principais, que é você, realmente, né? Então, ouvinte, você consegue cuidar de você? Você pensa em você? Você tem aquele seu momento de calma? Nem que seja aquela pausa na rotina, realmente, né? Então, é importante que a gente pare e pense, né? Poxa, eu tenho que ter esse descanso, né? Pra poder cuidar realmente, que o corpo é uma máquina. É importante que ele seja, que ele seja cuidado, que ele tenha essa construção realmente, né? Colocar aquele óleo, colocar água, né? Que nem a máquina mesmo. Pra ter esse cuidado e prevenção realmente da doença. Não é mesmo, Jennifer?
Isso, é muito importante você pensar em você, você ter esse seu tempo, você reservar essas questões e pensar no que te faz bem e pensar numa seguinte questão: você tá vivendo ou sobrevivendo? Uma pessoa que não tem tempo para ela, não tem um investimento na saúde, porque a psicoterapia é um investimento na saúde, não é um gasto. O que você está fazendo? Você está vivendo ou sobrevivendo? Então, fica essas questões, ouvintes, para vocês refletirem e também conscientizarem as pessoas em sua volta.
É isso aí. E daqui um pouquinho, olha, daqui um pouquinho é aquela parte legal do programa, né? Aquela parte onde você faz a pergunta e os psicólogos respondem. Olha só, eu nunca tinha visto isso, né? Olha que eu já pesquisei bastante, mas eu nunca vi um programa que você pudesse fazer uma pergunta para o psicólogo ao vivo. Você pergunta, o psicólogo responde. Você tem essa oportunidade agora, todos os dias neste horário, você pode ouvir a nossa programação e o psicólogo vai responder aqui as suas questões, tá? Então, qualquer pergunta que você tenha, ó, mande agora, tem que ser agora, tá? Se você deixar para mais um pouquinho, a gente não vai conseguir ler hoje. Então, mande a sua pergunta agora no WhatsApp, tá? Através do WhatsApp 97 531 9966. 97-531-9966, tá bom? Pode anotar suas perguntas, esse celular você guarda ele, porque é o mesmo número da Clínica Viva Psicologia, para você inclusive marcar as suas consultas, você quer passar por um atendimento psicológico. Daqui um pouquinho a gente volta para o segundo bloco aqui da nossa programação, onde você, através das suas perguntas, você vai fazer a segunda parte da nossa programação.
O Viva Psicologia volta daqui a pouco. Nossa mente controla o nosso corpo. São milhões de informações a todo tempo. O estresse,
as dúvidas,
os conflitos emocionais,
nossos traumas,
depressão,
ansiedade
e as relações pessoais.
Viva Psicologia.
Onde e como a psicologia pode te ajudar? Aqui você pode encontrar a resposta que tanto procura.
Viva Psicologia, tirando as suas dúvidas.
Viva Psicologia também está com você no Face. Procure
facebook.com/clinicavivapsicologia.
Viva, Viva Psicologia.
Participe pelo WhatsApp 97531-9966.
O Viva Psicologia está de volta.
Entrando agora no segundo bloco de participação aqui, agora nesse bloco aqui você sabe que você participa do programa. E quem vai ler hoje, hein? É a Jennifer ou é a Larissa? As duas ficam com o celular lá um dia um, outro dia outra. Quem que é hoje? Eu não sei quem é
hoje. Hoje é a Jennifer, sem dúvida.
Hoje é a Jennifer. Vamos lá, Jennifer. A pergunta do ouvinte.
A nossa primeira pergunta é da ouvinte Eduarda. Eu tenho medo de sair na rua. Não sei de onde veio isso. De dia eu até consigo sair, mas de noite nem pensar. O psicólogo pode me ajudar nisso, Larissa?
Pode sim, Eduarda. Olha, vou te falar uma coisa. Aquele momento que alguma coisa ou algo tá te atrapalhando realmente de você viver, de realizar as suas tarefas, é o momento de você buscar a psicoterapia. É bem complicado, né? Se isso está te impedindo de sair de casa, se isso te traz angústia, se isso te deixa ansiosa, já é uma complicação. Então, é importante que você busque um profissional, realmente, da psicologia, de forma que possa te auxiliar, realmente, a cuidar dessas questões, não é mesmo, Emerson?
Exatamente. Olha, parece, pelo que ela relata, que é um trauma, né? Agora, como que a gente vai descobrir isso? Aí precisa passar pelas sessões, né, de psicoterapia, onde o psicólogo te atender, ele vai ajudar você a montar esse quebra-cabeça, né? Um quebra-cabeça isso, e a gente precisa descobrir de onde veio isso, né? Como começou isso? Como que surgiu isso? Às vezes você se lembra, às vezes está no seu inconsciente, às vezes é uma coisa que você era muito criança, você nem se lembra, mas o que se sabe é, o que é certo é, você tem medo de sair, você tem medo dessas coisas. Então é descobrir de onde vem esse medo. E são várias hipóteses, né, Jennifer? Pode ser muitas coisas que podem estar acontecendo, pelo qual ela tem esse medo hoje, né?
Sim, ela pode ter passado por algum assalto ou ouviu um relato de alguém de algum assalto ou alguma outra questão que realmente da infância, muitas coisas podem ter acontecido. Como o Emerson mesmo disse, é um quebra-cabeça a nossa vida. Em algum momento nós precisamos de auxílio para montar. É muito mais fácil você montar o quebra-cabeça com outra pessoa do que você montar o quebra-cabeça sozinho.
Essa é a ajuda do psicólogo, né? Esse que o psicólogo vai fazer junto com você. Porque a gente se autoconhecer é muito difícil, é muito raro uma pessoa que se autoconhece, né? Quando ela passa pelas consultas lá do psicólogo, ela passa pela terapia, o psicólogo ajuda a pessoa a se autoconhecer, a se descobrir, né? E aí vai ser certamente colocado isso, essa questão, e certamente ele vai ajudar muito você neste processo de medo. E não são só esses medos não, viu? Tem mais ouvintes que possuem outro tipo de medo. Se você quiser aproveitar aí o tema para você fazer a sua pergunta, mande seu WhatsApp agora no 97531-9966. Você que tem outros traumas, você que tem outros medos, pode colocar aqui na questão que a gente vai estar respondendo. Mais alguma questão, Jennifer?
Temos a questão do José.
Trabalho em banco e em todo fechamento de mês, sinto dores abdominais, de cabeça e dores nas costas. Isso pode ser emocional?
Olha só, José, que pergunta interessante. Muitas coisas, por exemplo, doença, problemas, palpitações, podem sim se tornar um problema psicológico, né? Aquele que a gente chama, os psicólogos chamam de somatização, né? É a somatização daquilo que você está sentindo. Para algum lugar tem que ir, né? Então, se você está passando por um estresse e você não está cuidando, se você não está trabalhando essas questões, para algum lugar tem que ir. E aí a gente acaba expressando através do corpo, né? Então, o corpo expressa realmente essas questões e aí é importante trabalhar em conjunto nesse momento, não só com o psicólogo, mas também com o médico. Então, José, busca sim um profissional da psicologia, busca sim um profissional, o seu médico de confiança, para verificar essas questões, não é mesmo, Emerson?
E se não for uma doença, está se encaminhando, né, gente? Está se caminhando para uma doença, é aquilo que nós abordamos em quase todas as programações. Aí sempre a gente dá uma palhinha nesse aspecto, porque o corpo do ser humano é uma máquina. E quando ele vai fazer o fechamento do banco, quando você vai fazer, certamente isso é muito tenso, né? Deve ter uma opressão muito grande aí do seu chefe para que a coisa não saia errada e você precisa apresentar aquele balanço, você precisa apresentar aquele fechamento e você sabe que você não pode errar, que tem que ser então uma coisa muito sobrecarregada. Tanto é que nesses dias você relata que você fica cheio de dores. Passa esses dias, você volta ao normal. Por quê? Porque isso está sendo muito trabalhoso para você, está sendo muito penoso para você. E aí é o momento que você deve procurar o psicólogo, né, para te ajudar também a fazer alguns exercícios para você neste processo, né, quando você vai enfrentar essa questão, você ficar mais calmo. Quantas pessoas já nos procuraram, né, Jennifer, em relação às provas, né? Tem muitos alunos de faculdade, de escola mesmo, que nos procuram e eles falam assim, olha, na hora da prova eu fico tão tenso, eu fico tão assim que acabo errando as questões, né? Erro as questões. E aí é ensinado exercícios de relaxamento, exercícios para que a pessoa fique mais tranquila, que ela fique calma, né? Porque é aquela pressão sobre ela e ela sabe que ela não pode errar.
Sim, para a pessoa aprender a lidar com aquela situação, com aquela problemática. E, José, a gente entende que hoje em dia, ainda mais com essa crise que vivenciamos no Brasil, você pode estar com medo de perder seu emprego, ou medo de estar fazendo um trabalho que não está correto. Às vezes já tem uma pressão de gente que está sendo cortada e você tem aquele medo de ser o próximo. E aí o fechamento do mês tem que sair tudo correto. E aí é uma bagunça mesmo de sentimentos. Então seria muito interessante que você procurasse, sim, um terapeuta, um psicólogo, para que você possa pensar um pouquinho melhor sobre os caminhos que você pode seguir, caminhos alternativos que não sejam essas respostas biológicas, né? Como a Larissa falou, em algumas situações a gente tem sim respostas biológicas, que são a somatização. Então, que não tem como a gente controlar, fica pensando de onde veio essa dor de cabeça, sendo que está tudo ok, mas o corpo responde.
Com certeza, Jennifer. É importante, então, você buscar esse auxílio, né? Então, aquele exemplo que eu gosto de dar, da árvore, né? Então, a árvore tem que... O objetivo da psicologia é te fortalecer. Aquela árvore que tem a raiz, que tá só ali, mais ou menos, passa uma tempestade, pronto, caiu. Agora, se for uma árvore que tem aquela raiz bem fortificada, que é o objetivo da psicologia, do psicoterapeuta, que é te fortalecer realmente, vai ser mais fácil. Pode ser tempestade, o furacão que for, pode estar realmente difícil a sua vida, que nem a Jennifer falou, pode ser realmente muito estressante. Mas se você estiver bem fortalecido, você consegue lidar com essas situações com mais facilidade. Você consegue trabalhar melhor a sua resiliência, você consegue trabalhar melhor a sua calma, sua paciência, que são coisas muito importantes, né? Porque se você não tiver calma, isso vai acabar indo ali para questões mais fisiológicas. Então, é muito importante.
Exatamente, é isso aí, trabalhe esses processos e certamente você terá uma qualidade de vida melhor. E não é só o caso do José não, viu gente? Olha, muitas pessoas passam por isso, né? Elas têm dificuldade de enfrentar aquela grande prova, aquela grande questão. Alguns meses atrás eu atendi uma senhora que ela falava assim, puxa vida, como é difícil a gente falar ali na entrevista de emprego, né? A dificuldade dela era essa, falar com a pessoa que ia contratá-la. Ela sabe da importância que é aquele emprego para ela e começa a pensar, meu Deus, eu não posso perder esse emprego, eu preciso passar nessa entrevista. E aí pronto, aí é quando a pessoa fica nervosa e às vezes ela não fala nada direito e a pessoa que vai contratá-la, qual é o seu nome, ela esquece até o nome dela, nem sabe qual é o nome dela, de tão nervosa que ela está. E em processos assim que as pessoas infelizmente passam. Tudo isso você pode sim procurar o psicólogo. O psicólogo vai te ajudar grandemente nesse aspecto da vida, tá? Mais uma pergunta, Jennifer?
Sim, agora é a pergunta da nossa ouvinte, Aline. Quanto tempo leva para esquecer um trauma?
Quanto tempo leva para esquecer um trauma, Larissa?
Olha, é bem diferente, assim, vai mudar de acordo com a pessoa, realmente, né? Às vezes um trauma pode ter sido algo tão significativo na vida da pessoa que pode durar a vida inteira. Mas, em outras pessoas, esse trauma ele pode ser superado, realmente, né? E, assim, não esquecer, mas você consegue conviver melhor com ele, né? Então, a psicoterapia, ela vai ajudar nesse sentido, de você conseguir trabalhar e viver melhor com ele, não é mesmo, Emerson?
Essa é uma pergunta que a pessoa, só passando pelo psicólogo mesmo, pra gente responder, né? É impossível, que a gente não sabe como que foi esse trauma, por que aconteceu, né? O que aconteceu, o significado desse trauma para a pessoa, né? Se ele foi muito intenso ou se ele foi alguma coisa assim que pode ser esquecido, pode ser superado, né? Muitos traumas, eles são superados e alguns ficam para sempre com a pessoa. Então, a pessoa só mesmo passando pela consulta, né, Jennifer?
Exatamente, porque na psicoterapia você vai aprender maneiras de lidar com todo esse sentimento que o trauma te causa. Porque como o Emerson falou, não tem como a gente responder exatamente para você, Aline, quanto tempo leva para esquecer um trauma, porque a gente não sabe nem como que é esse evento traumático. Como nós falamos em um programa anterior, às vezes a morte de uma avó é traumático pro neto, e às vezes não, aquele neto não teve convívio e tudo bem. Às vezes a morte de um animal é traumático pra pessoa, e às vezes não, a pessoa gosta do animal, mas tudo bem, daqui a 3 semanas ela vai comprar outro animal.
É isso aí. Bom, daqui um pouquinho nós vamos a mais um bloco, né? O terceiro bloco aqui de perguntas. Ó, você pode continuar mandando as suas perguntas. Quer anotar o número do WhatsApp aí para você mandar a sua questão? Mande via WhatsApp, tá? Não ligue agora pro WhatsApp porque nós estamos aqui no meio do programa, não vai ter como falar com você. Mas se você mandar a sua mensagem de texto ou áudio agora, nós podemos responder no próximo bloco. Quer anotar aí? 97-531... 9966. Olha, nós esperamos que o programa Viva a Psicologia esteja ajudando você, tá? Esse é o nosso objetivo, ajudar você nas questões. E eu estou gostando muito dessa programação porque são muitas perguntas que estão chegando. Algumas perguntas que as pessoas até falam assim, mas será que é proveniente perguntar isso? Será que eu tenho que perguntar isso? Todas as perguntas são válidas, até aquelas que você acha que não é besteira, pergunte para nós, se der para responder, nós vamos responder. Tem umas perguntas que são mais assim, que abrangem um grande campo e não temos como responder aqui, como essa pergunta do trauma, né? Se o trauma dura, se não dura, aí só mesmo a pessoa passando pela terapia para a gente saber, né? Para ter uma resposta acerca disso. Mas faça suas perguntas através do WhatsApp, 97-531-9966, tá bom? Daqui um pouquinho nós estamos de volta com você para o último bloco das questões aqui do programa Viva Psicologia.
O Viva Psicologia volta daqui a pouco. Viva Psicologia também está com você no Face. Procure
facebook.com/clínicavivapsicologia.
Nossa mente controla o nosso corpo. São milhões de informações a todo tempo.
O estresse.
As dúvidas.
Os conflitos emocionais.
Nossos traumas.
Depressão.
Ansiedade.
E as relações pessoais.
Viva Psicologia.
Onde e como a psicologia pode te ajudar? Aqui, você pode encontrar a resposta que tanto procura.
Viva Psicologia. Tirando as suas dúvidas.
Viva, viva Psicologia.
Participe pelo WhatsApp 97531-9966.
O Viva Psicologia está de volta.
É, de volta com você, e olha que maravilha, hein? Muitas mensagens de texto chegando aqui para nós. É, infelizmente, as que chegarem a partir de agora, nós não vamos conseguir responder na programação de hoje, mas estou agradecendo aí pela sua participação, tá? Lembrando que no próximo programa, sua questão certamente estará sendo colocada aqui. O número do celular é o 97-531-9966. 97-531-9966 para você colocar as suas questões aqui para a nossa programação. E lembrando sempre que este é o mesmo número, né, para você também marcar a sua consulta. Você quer passar ali na Clínica Viva Psicologia, você quer conhecer a nossa clínica, você quer fazer, né, um acompanhamento psicológico, você quer passar, né, por uma terapia, é muito bom, é muito legal, vai te fazer bem, vai te ajudar bastante, né? Eu tenho certeza que vai ser de muita utilidade para você, tá? Os nossos profissionais estão esperando por você ali na Clínica Viva Psicologia. É só você entrar em contato conosco através desse número de celular, 97-531-9966. Nós temos mais questões, né, psicóloga Jennifer, do ouvinte? Vamos lá?
Sim, as questões não param de chegar. A Márcia mandou uma questão muito interessante. Aproximadamente em 6 meses, percebi que ganhei alguns quilos, aproximadamente 10. Como muitos doces e massas, sem controle. Psicoterapia poderia me ajudar?
Pode sim, Márcia. Seguinte, é importante identificar, e aí o seu profissional, né, da psicologia vai auxiliar realmente nessas questões, porque aí vai identificar o que tem te trazido a necessidade de descontar realmente na comida, como você falou, né? É importante identificar o que realmente está te trazendo a vontade de comer e descontar realmente nessa alimentação.
Muitas vezes é um processo de ansiedade, às vezes alguma amargura, alguma angústia, e você se livra disso no doce, na comida, como alguns vão para o café e outras pessoas fazem outras coisas para tentar solucionar aquilo. Então esse comer compulsivamente, né, que fez você em tão pouco tempo engordar 10 quilos, segundo você relata aí na sua mensagem, é um processo, sim, que a psicologia vai te ajudar, que vai ser muito útil para você e vai trazer aí à tona o que está te fazendo, por que você está levando para esse aspecto. Como muitas pessoas, elas levam para outro aspecto, como brigar com as pessoas, ou ficar iradas, ou ficar sem comer, outras entram nessa questão da comida, e muitos são os processos nesse aspecto, né, Jennifer?
Sim, o importante, Márcia, de você entender, se não tiver nenhuma causa clínica, alguma tireoide, você já tiver investigado isso, é essencial que você procure um psicólogo. Até se for uma questão clínica, para que o psicólogo consiga te ajudar ali a compreender esse diagnóstico. É muito importante também o psicólogo nessa função, assim, nesse momento da vida da pessoa. E a compulsão, ela é algo muito sério. Ela pode levar você a desenvolver uma questão de obesidade e outras comorbidades. Então, você pode desenvolver diabetes ou outras doenças. Então, é importante você estar cuidando agora. Pelo menos na sua questão não veio nada ligado a uma doença mais grave. Porém, engordar, né, além do peso normal, pode trazer problemas de saúde. E o psicólogo, ele pode te ajudar ali a compreender o que causou isso, se há alguma ansiedade, como mesmo o Emerson falou, ou se são outras questões. E é muito importante que você também faça uma parceria entre psicólogo e a nutricionista. Porque só a nutricionista sozinha, a depender da compulsão que você estiver enfrentando, não vai ser tão eficaz. Ela vai te passar um cardápio, você não vai ter força de vontade, muitas vezes, de seguir, disciplina, vai procrastinar, né? Adiar fazer aquela dieta, adiar fazer aquele prato diferente. Porém, com o psicólogo ali atuando junto com você, junto com a nutricionista, vai te auxiliar a ver outros caminhos, a ver qual alternativa é melhor. Ah, eu não vou mais às sextas-feiras à noite no shopping porque eu sei que eu vou comer um McDonald's, então à sexta-feira eu vou fazer uma outra programação, encontrar outros meios, né?
É, exatamente. Essa é aquela alteração que nós falamos no primeiro bloco, né, do programa, quando as alterações, elas mexem com o ambiente físico e social, né? Então, isso mexe com o ambiente físico, porque muda o seu corpo, e o seu social também vai ser mexido, né? Porque as pessoas, elas começam a falar de você, elas começam a comentar, você mesmo já não começa a se sentir bem, né? E você, às vezes, vai numa praia, vai num lugar, e você fica já com vergonha de mostrar o seu corpo para as pessoas, entendeu? Então, é uma coisa que, uma alteração, que mexe mesmo com a pessoa. Então, por isso que eu falo, né? O psicólogo, nesse aspecto, ele é muito importante, né, Larissa?
É muito importante, Emerson. E que nem a psicóloga Jennifer falou aí pra gente, né? Então, por que muitas vezes a gente acaba desistindo daquela dieta? Porque às vezes a gente não consegue manter um bom hábito alimentar, né? Então, nesse momento, além de trabalhar com a nutricionista, é importante que você busque realmente um psicólogo, que aí ele vai conseguir identificar do porquê que você não consegue manter esse hábito alimentar, o seu histórico, que te mostra do porquê que você não consegue, e ainda identificar os fatores que te levaram a essa compulsão, né? Então, são várias coisas que precisam ser analisadas e, sim, acompanhadas por um profissional da psicologia, da medicina e a nutricionista, né? Isso mesmo, Emerson?
Exatamente. Vamos lá, Jennifer, tem mais alguma questão?
Sim, temos uma outra questão de uma ouvinte chamada Laura. Não consigo me sentir bonita e confiante. Isso está prejudicando o meu namoro. O que posso fazer? Não gosto do que vejo no espelho.
Ô, Laura, vamos lá, vamos conversar sobre isso. É muito importante que você tenha realmente essa autoconfiança, né? Porque através da autoconfiança a gente consegue realizar tarefas simples do dia a dia. Por exemplo, através da autoconfiança você consegue fazer aquela pergunta, tirar aquela dúvida com o professor, mas também a gente consegue se relacionar com aquelas pessoas, né? Que nem você citou o seu namorado, que nem você se relacionar com seus amigos. Então é através desses momentos que você consegue realmente se relacionar, né, com as pessoas. Então, a autoconfiança ela vai te auxiliar nessas questões. E aí, se você não está conseguindo realmente sozinha verificar isso, conseguir se amar realmente para conseguir amar outra pessoa, é importante que você busque um profissional, né? Porque sozinha realmente é bem difícil. É um problema que a maioria das mulheres e os homens realmente hoje sofrem com autoestima, né? Porque é um padrão que você precisa se encaixar e a sociedade exige muito isso de você. Então, nesse momento, busque realmente um profissional que possa te auxiliar nisso, não é mesmo, Jennifer?
Isso, e sempre quando estamos pensando em um momento de dificuldade, de mudanças, é sempre bom pensar, fazer essa pergunta para você mesma. Sempre foi assim? Eu sempre me achei menos bonita do que as outras pessoas, sempre me achei menos confiante. Onde isso mudou? E isso vai ser importante na hora que você for na psicoterapia, o psicólogo ele vai te perguntar isso. Então é importante você perceber isso, perceber as mudanças. Além da questão de que a Larissa falou, levantou aqui, sobre autoestima ela é muito importante em todos os públicos. Você precisa se amar para conseguir amar outras pessoas. E se amar fora dos padrões também de beleza, porque o padrão de beleza hoje ele é tão inalcançável, não é mesmo? E muitas vezes, muitas jovens, muitas mulheres, até pessoas da terceira idade ficam presas em questões inatingíveis.
E como é difícil, né, Jennifer e Larissa, as pessoas elas gostarem do que são. geralmente a loira quer ser morena, a morena quer ser loira, que tem o cabelo liso, quer ter o cabelo meio encaracolado, a encaracolada quer ter o cabelo liso. Então as pessoas, elas, por causa desse processo que é passado, né, a sociedade passa assim esse processo, as pessoas têm que se encaixar, e muitas vezes quando elas não conseguem se encaixar, elas se acham feias, se acham desprezíveis, se acham pessoas que não podem participar da sociedade. E às vezes são pessoas tão lindas, tão maravilhosas, né? Pessoas que não são aquilo que elas pensam que elas são. Elas se acham inferiores, mas na realidade são pessoas muito maravilhosas, onde uma psicoterapia seria assim de muita valia e ajudaria essa pessoa demais. Então, olha, isso é, olha, 90% pelo menos da população tem este problema, né? Ela não se adapta com o que ela é, com o que ela está passando, e é um caso típico que você vai encontrar muita solução passando pela terapia, né, Larissa?
Isso, Emerson. E seguinte, o autoconhecimento é algo muito poderoso, né? Então, através do seu autoconhecimento, você consegue identificar as suas potências, as suas habilidades, o que você é bom, o que você não é. E aí, também, você consegue identificar o seu corpo também, né? Olha aqui, eu tenho um corpo saudável, ele consegue fazer as ações que eu preciso que sejam feitas, atividades que precisam ser feitas. E aí, você começa a se sentir satisfeito, realmente, né? Não pelos outros, não para os outros, mas para si mesmo. E aquilo que a Jennifer falou, como que você vai conseguir amar os outros? Como que você vai conseguir se relacionar? Como você vai cuidar das outras pessoas se você não está cuidando de você? Se você não está se amando, não é mesmo?
E aí, Jennifer, quantas pessoas elas precisam que sempre uma pessoa diga para ela, todos os instantes, todo momento, você está bonita, você está linda, você está maravilhosa. É como nas postagens do Face, né? A pessoa posta uma foto, que ela espera ali? Todo mundo diga, linda, maravilhosa, como você está nova, como você está bonita, esse cabelo ficou lindo. A pessoa parece que precisa disso, né? Ela posta as coisas, ela quer que os outros falem. Isso é a pessoa querer ser para os outros. E é difícil, isso vai ser angustiante para a pessoa, porque nem sempre os outros vão dizer que está linda, maravilhosa, que está bela, né? Às vezes pode, sei lá, no momento a pessoa se esquecer ou não falar nada, e aí pronto, aquele é o final da vida da pessoa. Então nós precisamos entender que precisamos ser bonitos para nós. Você precisa se autoconhecer, você precisa ter felicidade, você precisa ser feliz com você mesmo. E aí sim, as outras pessoas serão supérfluas na sua vida, né?
Sem dúvidas. Acontece muito isso agora, nessa era que estamos vivendo de redes sociais, né? Onde a exposição é a todo instante e você quer mostrar aquilo que todo mundo está mostrando. Então, muitas vezes, todo mundo está postando foto com roupa vermelha. Eu também quero postar a foto com a roupa vermelha, mesmo eu não gostando de vermelho. Então, o quanto é supérfluo isso, o quanto isso não é importante, você tem que perceber o que é importante para você. Porque é igual o Emerson falou, ser para os outros, você precisa também ser para você. Você precisa ser algo significante na sua própria vida. Você precisa conseguir ter esse autoconhecimento. E é na psicoterapia que você vai ter isso. Você vai ter esse espaço para pensar no que eu gosto, do que eu não gosto, o que eu quero fazer. Ter planos e projetos na vida. Na psicoterapia a gente faz isso. Nós perguntamos para o paciente o que você pretende ser, o que você pretende fazer, quando é o seu prazo para realizar isso. Porque quantas pessoas que eu atendi em consultório nunca pensou nisso? E aí você fala, e para onde aquela pessoa estava indo, né? A gente precisa ter um objetivo na vida. Porque se você não tem um caminho a qual seguir, qualquer caminho é válido.
Exatamente. Vamos à última questão de hoje, por causa do nosso horário, né, gente? Queríamos ficar aqui mais tempo, mas infelizmente só temos essa horinha aqui no programa, e nós vamos então à última questão de hoje.
A última questão é do Antônio. De uns tempos para cá, tenho verificado várias vezes antes de sair de casa a fechadura. Tem um jeito certo de organizar minhas coisas. Minha esposa fica irritada. Já perdi reuniões de emprego para verificar se tudo estava trancado em casa. O que eu posso fazer?
Antônio, entra naquela questão realmente daqueles hábitos, das suas atividades que te impedem realmente de fazer o que você precisa ser feito, né? Então, se existe alguma angústia, se existe alguma ansiedade, ela está te impedindo de você realizar suas atividades? Então, olha só, você falou que você precisa voltar para casa realmente para verificar se a fechadura está correta, para verificar se a luz está apagada. Então, é importante que você verifique isso, reflita sobre as suas ações para ver se isso está atrapalhando o seu dia a dia. Olha só, você está perdendo uma coisa que é muito importante, que é uma reunião, né, de emprego. Então, acho que esse é o momento seu de você buscar realmente um profissional para você ver realmente a possibilidade de um tratamento para te auxiliar, né, a mudar esse hábito, né, para mudar essas suas manias, né, que seja essas, que você está tomando como mania realmente, e trocar realmente essa vida que você está sendo atrapalhado, né, de realizar suas ações por algo que te torne mais à vontade, não é mesmo, Emerson?
É, primeiro você vai passar pela psicoterapia e ali o profissional vai analisar, né? Isso é apenas uma mania ou já chega a ser um transtorno obsessivo compulsivo? Se for um transtorno obsessivo compulsivo, aí você já vai precisar da ajuda psiquiátrica, né? Onde você vai precisar tomar remédios, e muitas vezes é só uma mania, né? Uma mania, sei lá, às vezes a pessoa tem cismas, sei lá, às vezes pode ter vindo também de um trauma. É muito difícil falar assim, né, apenas com essa pergunta, o que que é isso, né? É preciso analisar profundamente, porque às vezes você, um dia, sei lá, esqueceu a porta aberta, que chegou lá na sua casa, foi trabalhar, chegou à noite, viu a chave lá pendurada e falou: meu Deus, alguém poderia ter assaltado minha casa, um bandido poderia ter entrado, roubado o que eu tenho. Pronto, a partir daí você criou esse trauma e agora você está trabalhando, vem aquela questão: meu Deus, eu esqueci, será que eu não esqueci a porta aberta? Será que eu não esqueci a porta aberta? Ou seja, vindo de um trauma que já é do passado. Às vezes, então, isso criou uma mania, ou às vezes é um transtorno mesmo obsessivo compulsivo que tem que ser analisado, né, Jennifer?
Sim, o Antônio, ele fala aqui na questão dele sobre uma certa mania de organizar as coisas. Não temos muito detalhe, como o Emerson falou, e fica muito difícil falar de uma coisa tão aberta. Todo mundo tem um jeito singular de arrumar as coisas, de conversar, de tudo, de se relacionar. O problema é quando isso impede você de fazer alguma coisa. Você disse que a sua esposa fica muito irritada. A gente não tem os detalhes do que você faz, mas como o Emerson falou, é muito importante você procurar uma ajuda, procurar um diagnóstico, porque você pode ter, sim, algum transtorno obsessivo compulsivo. E se tiver, é muito importante tratar, porque isso traz muito sofrimento para a pessoa que está vivenciando aí esse transtorno.
Exatamente. Bom, estamos chegando ao final do programa Viva Psicologia. Olha, eu quero lembrar para você mais uma vez que o celular agora está disponível, tá, para você entrar em contato conosco. Se você quiser marcar uma consulta na Clínica Viva Psicologia, é só você ligar agora, 97-531-9966. Número fácil, né? Anotou? Você quer mais um tempinho para você anotar? Vou falar bem pausadamente para você anotar esse número, ó, 97-531-9966. Número fácil, né? Você vai ligar agora e você vai marcar a sua avaliação psicológica lá na Clínica Viva Psicologia e você certamente vai ter um bem-estar muito melhor, né? Uma vida aí muito melhor, porque certamente isso vai fazer muito bem para você. Então você pode entrar em contato conosco. Quero agradecer aqui aos nossos convidados. Psicóloga Jennifer, obrigado pela sua participação no programa de hoje, obrigado pela sua presença. Volte sempre no programa, viu?
Pode deixar, eu que agradeço em poder ter a oportunidade de responder essas perguntas do ouvinte, é sempre muito bom estar aqui.
Psicóloga Larissa, bom dia.
Bom dia, Emerson, eu gostaria de agradecer, é sempre muito prazeroso estar aqui. E não esqueçam, ouvintes, de seguir a gente nas redes sociais, @clínicavivapsicologia.
É isso aí, se você quiser acessar o nosso site, você vai ouvir aí no encerramento da vinhetinha final o site para você conhecer mais sobre a Clínica Viva Psicologia e também sobre os nossos profissionais. Amanhã estamos de volta neste mesmo horário com mais um programa Viva Psicologia. Obrigado pela sua audiência, tchau para todos.
O Viva Psicologia acabou. Você pode continuar com a gente nas redes sociais ou no site
clinicavivapsicologia.com.br.